Vamos lá? Quem que vamos? Você vai ler? Havendo um número legal sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 4ª reunião ordinária da sessão legislativa de 2015 e convido o vereador Alex Faria para que faça a leitura de um trecho bíblico.
Boa noite. Escolhi um texto bíblico que fala muito com a realidade que estamos vivendo, onde Jesus, o maior professor que esteve na face da terra, ele ensina ao seu povo, e principalmente aqueles que estão sendo injustiçados, e nesse momento nós vemos aí os professores e demais funcionários públicos do Estado do Paraná sendo injustiçados. Então eu leio Mateus capítulo 5, de 1 a 12. Bem-aventurado os anseios por um mundo novo. Jesus viu as multidões, subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos se aproximaram e Jesus começou a ensiná-los. Feliz os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os que são misericordiosos, porque encontrarão a misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Felizes vocês se forem insultados e perseguidos, e se disserem todo tipo de calúnia contra vocês por causa de mim. Fiquem alegres e contentes, porque será grande para vocês a recompensa no céu. Do mesmo modo que vocês são perseguidos, os profetas que vieram antes de vocês também foram.
10 segundos para a meditação. Convido o vereador Jorge dos Santos Pereira que faça a leitura do expediente.
Boa noite a todos. Ofício número 042/2015, Gabinete Municipal, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao ofício número 025/2015, requerimento número 005/2015, do senhor vereador Maurílio Martelli. Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 027/2014. Parecer favorável da Comissão de Justiça de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 027/2014. Volto a palavra ao senhor presidente.
Coloco a ata da terceira reunião ordinária de 23 de fevereiro de 2015 em discussão. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Convido o professor Fernando Bernardino para que venha a esse plenário representar os professores do município de Jataizinho. À vontade, você tem aí o tempo que você precisar.
Boa noite, senhor presidente, demais autoridades. Boa noite aos colegas que vieram até essa casa para demonstrar apoio à nossa luta. Boa noite a todos os ouvintes que nos acompanham através da rádio comunitária Nova Geração FM. É com muita indignação que viemos até essa casa pedir o apoio de vocês, autoridades, pois a educação, que sempre compreendemos ser essencial para a construção de um caminho melhor para a humanidade, vem sendo roubada de forma arbitrária dos filhos desse Estado por um governador que jamais conheceu a realidade de estudar em uma escola pública estadual. As ações impostas pelo atual governador, espero ter frisado bem o fato de ser atual e não eterno, vão na contramão do que acontece no mundo. Me permitam lembrar que adentremos ao mês de março, o mês da mulher, e já deixar nosso apreço a todas as guerreiras desse planeta. Com esta homenagem, inicio minha fala citando o caso da menina paquistanesa Malala Yousafzai e sua luta por uma educação acessível a todos. Me desculpe. Malala passou a publicar em seu blog cotidiano como era impedida de frequentar uma escola por extremistas do grupo Talibã em seu país e ganhou repercussão mundial, principalmente após a tarde de 9 de outubro de 2012, quando esta criança de 12 anos incompletos sofreu um atentado, um tiro no lado esquerdo do rosto que quase lhe tirou a vida. O acontecimento mexeu com o mundo e depois de vários outros prêmios de reconhecimento, no dia 10 de outubro de 2014, Malala foi premiada com o Nobel da Paz promovido pela ONU. Em um de seus discursos, a garota mencionou a seguinte frase: "Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo." A história de Malala aconteceu muito longe daqui, mas sua voz chegou até essa casa hoje. E através de nós, professores, que também lutamos por uma educação acessível e de qualidade a todos. Para transmitir o que a educação significa para mim, terei que contar um pouco de minha história, mas sem intenção de me autopromover. Meu nome é Luiz Fernando Bernardino. Nasci em Londrina, mas me considero filho dessa terra, pois cheguei aqui antes mesmo de completar meus 3 anos de idade. Coincidentemente, neste mesmo período, perdi minha mãe grávida em uma tragédia de trânsito. O mesmo acidente tirou de mim, alguns dias depois, minha avó materna. Eu estava presente nesse acidente. A partir de então, fui acolhido carinhosamente por nossa comunidade e, por isso, sempre me senti na obrigação de devolver positivamente algo em troca. Minha vida não foi fácil. Alguns de vocês assistiram a ela e sabem que não estou mentindo. O senhor presidente Maurílio, o vereador Alex, o vereador Laércio, foram meus vizinhos e podem testemunhar depois se quiserem. Tive uma família problemática, uma madrasta despreparada, um pai muitas vezes autoritário, e com o tempo cresci na companhia de alguns amigos, muitos deles que hoje estão presos, outros mortos, e assim o mundo foi se apresentando para mim. Mas também fui observando o trabalho e o carinho da minha primeira professora, tia Dulce, a tia Carmélia, a tia Ísida, a dona Irene Moya e tantos outros professores que conheci no ensino fundamental e médio, que escolhi ser professor. Eu sou professor porque escolhi, não porque a vida me impôs isso. Gostaria de prestar outra homenagem, esta póstuma, a nossa querida vereadora, professora Marlene, que também lutou contra este mesmo tipo de governo que tenta transformar a escola pública do Paraná em mercadoria. Foram guerreiros como a dona Marlene que me mostraram que nós somos os autores da nossa história e que não podemos permitir que, como disse anteriormente, um homem que não conhece a realidade de seu povo, em uma canetada, com sua mão grande, desfaça direitos conquistados ao longo da história com muita luta, garra, suor e até sangue. Até hoje lembramos o dia 30 de agosto como um marco negativo da nossa história na educação, quando professores foram pisoteados por cavalos, enfrentaram bombas e cacetetes, a mando do nosso ex-governador e atual senador do PSDB, Álvaro Dias, para garantir os seus direitos. Hoje, mais uma vez, a Escola Pública Paranaense pede socorro. Precisamos da união de todas as famílias, trabalhadores e trabalhadoras do Estado, tendo em vista as dificuldades que estão sendo criadas pelo governador Beto Richa, também do PSDB. Estamos enfrentando problemas de várias ordens entre eles. Dívidas das escolas com fornecedores de materiais escolares e de limpeza devido ao não repasse do fundo rotativo. Diminuição drástica dos funcionários. Diminuição e fechamento de turmas. Fechamento de atividades complementares e de contraturno. Ameaça de fechamento de programas, como leite das crianças e até o fornecimento de merenda por falta de funcionários. Fim dos programas de formação de professores. Fim do plano de carreira aprovado em 2004. Além disso, o governador ainda deve direitos trabalhistas, como pagamento do terço de férias e o atraso de salários. Lembramos também que no início do ano, o governo de Beto Richa, PSDB, aumentou o IPVA em 40% e o imposto de 95 mil itens, inclusive de alimentação e medicamentos, além do aumento de água, luz e combustível. Nosso governador justifica esses aumentos, pois alega que o Estado está quebrado, diferente de suas propagandas antes do período eleitoral. Porém, enquanto apresento o déficit do caixa de seu governo, presenteia o Judiciário e o Tribunal de Contas do Estado, com bonificações como auxílio-moradia de quase R$ 4.400 por mês. Ainda gasta milhões em publicidades para tentar convencer a população que esta é uma greve por melhor salário, e não é. O que não confere. E como observamos, são questões muito mais graves. O que esperamos de vocês, vereadores, autoridades do nosso município, é que nos ajude a enfrentar esse governo. Por favor, fiquem do nosso lado. Fiquem do lado do povo. Apoiem a educação do Paraná. Não vamos permitir que este governador incompetente destrua nosso Estado para privilegiar sua pequena elite, enquanto o povo paranaense sofre com seus abusos ditatoriais. Por favor, entre em contato com os deputados para quem vocês pediram nossos votos, como Thiago Amaral, Alexandre Cury, entre outros mais que vocês conheçam. Peça para repugnar os desmandos do nosso governador e seu pacote de maldade. Da mesma forma, envie um ofício ao Palácio do Governo do Paraná com a mesma intenção de repúdio e outro à APP Sindicato, manifestando apoio à nossa luta. Também quero aproveitar a oportunidade para pedir que observem com mais carinho os estudantes universitários do nosso município, pois eles são os portadores do futuro e merecem nosso apoio no momento presente. Esses estudantes trabalham durante o dia, estudam à noite, ganham pouco e investem muito para garantir um mundo melhor a todos nós. Nossa lei orgânica garante a eles o apoio financeiro quando levam o nome da nossa cidade aonde vão. Portanto, peço-lhes desde já que não esperem que esses jovens trabalhadores e estudantes se organizem para buscar seus direitos, pois o tempo deles é pouco e o dever de protegê-los é nosso. Agradecemos desde já e reafirmamos outra vez o nosso desejo de manifestação e apoio desta casa e de toda a comunidade para conosco. Muito obrigado.
Quero agradecer Eu quero agradecer ao professor Fernandes, às professoras que estão aqui presentes, que a Câmara aqui é solidária à luta, juntamente com vocês, porque eu tenho certeza que também, eu tenho minha esposa, também é funcionária estadual, aposentou, e eu sei, eu acompanho essa luta, e dizer também que nós aqui, a Câmara, inclusive, mandamos já um ofício aqui para a PP, apoiando, desde o dia 10 de fevereiro, já foi enviado, tem uma cópia, e dizer que a casa aqui está aberta para vocês, que essa casa aqui não é nossa, são de vocês mesmo. O que vocês precisar usar aqui para fazer reunião, para fazer uma assembleia, pode ter certeza que essa casa aqui está à disposição. Porque até hoje eu estava no Banco do Brasil e houve uma senhora que quis discutir até com a gente, que a gente vive, está no meio político, e ela simplesmente falou que o povo está preocupado só com o preço da gasolina e que ninguém está preocupado com as crianças para a escola. Tem hora que a gente tem que ficar quieto para não ser sem educação. Ainda eu falei assim, meio até sem querer com essa senhora, mas a senhora então não está preocupada com os professores. A senhora acha justo um governador querer tirar o direito dos professores de uma luta de 25 anos? Ela não soube me responder. E o duro que essa pessoa convive no meio da escola e é funcionária pública. Sabe, então tem hora que você fica triste de ouvir certas conversas que talvez a pessoa, não sei por qual motivo, vem falando. Então, eu quero até perguntar aqui, deixar a palavra livre aqui para qualquer vereador que quiser se manifestar aqui. Vai ter o expediente, se também se quiser falar antes do expediente, eu vou abrir, vou quebrar o regimento e vou deixar, porque... E outro, depois também, se os professores quiserem continuar na reunião, quiserem assistir a reunião, também fica à vontade. Porque talvez, como demora essa sessão, alguns têm compromisso. Então quero deixar a palavra livre para cada vereador aqui que quiser fazer uso em prol dos professores, depois a parte do expediente das matérias.
Com a palavra o vereador Alex.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, senhores vereadores que fazem parte da mesa diretiva, vereadores e os professores e professoras hoje aqui representados, e a população que nos ouve pela Rádio Nova Geração, nós sentimos muito importante e agradecidos aos professores ter escolhido a nossa casa para estar aqui, pedindo o apoio dessa casa e, no mesmo tempo, explicando à população, como disse o presidente da casa, o vereador Maurílio, nós percebemos que uma parte da população, ela ainda continua alienada ao que acontece dentro da política no decorrer dos 4 anos. Ela se preocupa no período eleitoral em saber quem são os seus candidatos, em quem vai votar para deputado estadual, federal, vereador, prefeito, governador, e depois ele se aliena, ele sai do eixo político e ele, muitas vezes, uma parte da população, ela acaba se mojando com a política, mas ela não vê que é uma roda hoje que, infelizmente ou felizmente, faz com que algo tão importante igual está acontecendo agora, que é a educação do Paraná, ela seja travada. E me emociono quando eu vejo o Fernando falando em defesa e representando os professores, porque nós sabemos o quão importante foi as nossas segundas mães, que foram os nossos professores. Eu vejo que ainda algumas pessoas que foram professores minha, a professora Encarnação, deixa eu ver se tem mais algum professor meu aí. Tem minha mãe que deu aula para mim, a professora Marli que deu aula para mim. Que eu sou novinho, né? As pessoas também são novinhas. Então, daí a gente percebe a relevância e a importância que nós, como cidadãos, temos de carinho e respeito com esses professores, e uma coisa que não está sendo demonstrada pelo nosso governador do estado do Paraná. Talvez isso é a resposta de um estado que preferiu ficar na mão de uma pessoa, onde ele teve quase, nós colocamos em Londrina, 78% dos votos. E hoje, se você colocar uma cidade como Londrina, que o governador tem quase 80% dos votos, a gente tem a total impressão de que muitos professores de Londrina votaram nele, como muitos professores de Jataizinho votaram no Beto Rich, como muitos votaram em alguns deputados que hoje estão trabalhando contra vocês. A semana retrasada, quando eu estive lá, a semana antes do carnaval, que nós estivemos lá na manifestação, eu estive lá, a gente pôde perceber aquela tristeza da alma dos professores, não é só apenas como foi tentado colocar por esse governador covarde, que está gastando essa semana mais de 15 milhões de reais com os canais de comunicação para tentar colocar a população do Paraná contra os professores. E eu me sinto no dever de falar isso, porque eu muitas vezes percebo que nós, às vezes, somos colocados contra a população também. Mas, nesse caso, esse governador, esse mau governo que ele está fazendo no Paraná, infelizmente, ele não está sozinho. Ele está gadeado por pessoas. Ele está com a Liga da Justiça, ou a Liga da Injustiça, do lado dele, que são esses deputados. Aí eu digo sempre para a população, como pode nós, eleitores de uma cidade pequena como Jataizinho, que talvez pode ser, falar assim, mas o que Jataizinho pode representar? Mas são, por exemplo, 200 e poucos votos que vem um deputado aqui, um infeliz, não cobra, que a gente não sabe de onde que é de Araponga, de Rolândia, ele vem aqui, tem 200 votos sagrados, que ajudam a eleger um incompetente, uma pessoa que está ali para tentar derrubar e burlar as leis que foram conquistadas pelos professores. Aí nós vimos deputados de DNA, deputados filhos de papai, que não sabem fazer nada, não tiveram nunca numa escola estadual, nunca tiveram que pegar um ônibus amarelinho igual nossos estudantes aqui, e vem aqui e usam políticos locais para tirar os nossos votos e depois somem e votam contra. E eles não envergonham só vocês, eles envergonham os próprios líderes municipais que vêm aqui pedir voto para vocês. Porque muitas vezes
o eleitor não sabe quem é o deputado, mas confia naquela pessoa. No caso, o deputado que o Alex está pedindo voto, o deputado que o vereador Jorge, que o vereador Dil, que está pedindo voto. E nós nos sentimos com a faca no peito. Porque nós vimos hoje a maioria dos deputados do Paraná, esses deputados do Paraná, de um lado, aqueles ad eternos, aqueles que não saem nunca do poder, aquele que os avós foram deputados, os bisavós, já estão na terceira, quarta geração política, e vai continuar se nós não mudarmos a história. Se nós, nós professores, vocês professores, não começarem a mostrar aos alunos que nós precisamos mostrar essa realidade e a política tem que começar dentro da escola. Dentro da escola não pode só estar a religião, não pode só estar o esporte, não pode estar só as matérias didáticas funcionais. A política tem que ser implantada dentro das escolas. O Brasil está longe de ser um país tecnocrata. O país está longe de ter uma didática funcional apurada dentro da política. Mas nós precisamos fazer nossa parte. Eu, quando entrei na política, há 20 anos atrás, eu era um mero espectador que não tinha nem segundo grau. Estava acabando meu segundo grau. Para continuar na política, eu tive que me preparar, eu tive que estudar. Eu precisei dos professores de Jataizinho para me ensinar. Precisei dos professores de Londrina para me ensinar. E consegui fazer o curso superior. Mas quantos alunos vão ficar no caminho porque não tem a oportunidade que eu tive e muitos tiveram, muitos de vocês tiveram. Então, para finalizar, eu só queria fazer uma pergunta para a população de Jataizinho, que votou, como diz o Big Brother, votou muito, que eu quero saber aonde está o maior senador da história do Paraná, o senhor senador Álvaro Dias, que ele até o momento ele não se pronunciou e não colocou a cara de sem vergonha dele para falar se ele está contra ou a favor. Porque ele se escondeu por muitos anos, desde aquele 30 de agosto, ele se escondeu falando que ele não foi culpado, que ele não estava no Paraná, que foi o secretário de segurança, que soltou os cavalos. E por que que agora ele não corrige o erro dele e se coloca contra o governo do estado, sendo que ele é o pré-candidato a governador daqui a 4 anos do Beto Richa? Então essa é a pergunta que eu coloco para a população que votou em maioria em peso aqui em Jataizinho no senador Álvaro Dias. Não há nada pior que não possa ainda ficar pior se esse senador, porventura, quiser ocupar o cargo de maior que do estado de Paraná do governador. Repudio o papel do governador do PSDB. Meu deputado, que hoje é o pastor Edson Parkzik, que ele é do partido do PRB, se posicionou contra o governador Beto Richa. Nós encaminhamos ligamos ao gabinete e pedimos para que o PRB tivesse essa postura, mesmo eles deixando. Agora, nós queríamos que partidos nanicos como o nosso, partidos que cresceram como o PSC do senhor Ratinho, onde o pai dele é um dos maiores malandros da comunicação brasileira, que gosta de falar mal do governo federal, mas ele está esquecendo que o filho dele hoje articula uma quadrilha aqui com 11 deputados para tentar candidatura daqui a 4 anos ao governo do estado do Paraná. Repudiam esse tipo de política no Paraná e repudiam esse tipo de política quando é alocada dentro do nosso município. Por isso, eu posso dizer com convicção, não apenas por minha mãe ser professora, minha esposa ser professora, mas eu posso dizer com toda garantia a vocês que eu estou na luta com vocês e tudo que eu puder fazer para ajudar vocês, eu vou estar na luta.
Vereador Laércio Fernandes Quitério.
Senhores vereadores, ministro aqui presente, professores, meu boa noite. Eu também não poderia deixar de dar todo o meu apoio aos professores para essa luta esse sacrifício. Então, o vereador Laércio também está com vocês, pode contar comigo, que eu estarei aí lutando por vocês. Jamais uma classe sofrida, como a dos professores, está sendo descartada do governo. Então, a gente, como vereador, eu deixo aqui o Laércio Quitério, vereador, apoiando vocês.
Com a palavra, vereador Adilson.
Boa noite, presidente, nobres vereadores, a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração. Em nome do Fernando, quero cumprimentar a todos os professores aqui presentes. A casa está cheia hoje e gostaria de dizer a vocês que eu estou junto com vocês nessa luta. E desde já, presidente, gostaria que o presidente enviasse um ofício ao deputado, qual eu apoiei, deputado federal Enio Verri, na onde aqui na cidade de Jateizinho eu apoiei, teve 175 votos, mas eu tenho certeza que eles estão junto com vocês, professores, e eu tenho certeza que eles vão olhar com carinho a atitude de vocês. E eu quero dizer que eu, vereador Adilson, estou junto com vocês nesta luta. E o que vocês precisarem do vereador, pode contar comigo. Essas são as minhas palavras, presidente.
Vereador Fábio.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, todos que já foram nominados aqui. Eu acho que essa nossa Câmara total é solidária a vocês. Eu acho que essa tremenda incompetência do governador é o mínimo que ele tem demonstrado de gratidão pelos professores, pelo trabalho que os professores vêm fazendo. E como o vereador Alex já disse na campanha, tantas promessas que ele fez, tantas coisas que ele disse, e hoje vocês estão lesados, e nós também não podemos pensar só nisso. Como vai ficar as nossas crianças da escola pública que vão prestar o Enem? Com essas aulas paralisadas, sem ter o estudo, que não tem dinheiro para pagar uma escola particular, um cursinho. Então, o vereador Fabinho, juntamente com os outros 8 vereadores da Câmara, é solidário a vocês. Como o nosso presidente já disse, essa casa está à disposição de vocês, o que for preciso. E se vocês quiserem fazer um grupo para ir para Curitiba, para estar junto da manifestação, vocês podem contar comigo, que eu estarei junto com vocês. E que Deus abençoe e que isso possa resolver o mais rápido possível. Porque se não for Deus, eu acho que com esse governador dificilmente vai ser resolvido isso aí. Então, primeiramente, vamos pedir a Deus e desde já quero dar o parabéns à força de vocês, que vocês têm fazendo, não só por vocês, mas pelas crianças do nosso município, do nosso governo e do nosso país. Obrigado pela presença de todos que aqui estão.
Vereador Cícero.
Boa noite, presidente, os professores. Quero deixar aqui meus parabéns a todos vocês pela união, pela luta que vocês têm feito em nosso município. Parabenizar o Fernando pelas palavras. Em nome da Souza Pelizé, quero lhe agradecer a todos os professores presentes e dizer que o vereador Cícero, no que for preciso, pode contar comigo, que eu acho um descaso desse governador Beto Richa para com os professores. Eu que trabalho na educação municipal, mas diariamente eu estou passando no Colégio Parigô, no Adélia, todos os professores que estão presentes aqui, me veem no dia a dia, entregando um livro, buscando os documentos, e eu vejo a dificuldade de vocês estar ali dando aula, educando nossas crianças, e por uma responsabilidade do governador Beto Richa, vocês têm que estar saindo aí na rua reivindicando os seus direitos. Eu quero dizer que o vereador Guido apoia a manifestação, apoia os professores da rede estadual, principalmente de Jataizinho e do Paraná. E gostaria também, presidente, não vou deixar escondido aqui, todos sabem que o meu deputado estadual foi o senhor Tiago Amaral, no qual eu saí às ruas pedi voto para ele. Nós fizemos uma votação expressiva aqui em Jataí, e eu, mais do que ninguém, como os professores, estou indignado com ele. E até gostaria que o senhor enviasse um ofício em meu nome, não sei se o Jorge autoriza, mas eu acredito que sim, em nome da vice-prefeita Miriam, que andamos sol a sol pedindo voto para ele. Eu gostaria que o senhor enviasse um ofício para ele, dizendo que o vereador Cícero, usando a autorização da vice-prefeita Miriam, que está engajado junto com os professores, e o vereador Jorge, que nós estamos indignados com a atitude dele. Que se ele não rever o que ele fez para prejudicar nossos professores, é muito provável que futuramente ele não terá o nosso apoio. Então gostaria que o senhor enviasse o ofício para ele, e dizendo para ele a indignação dos professores, do vereador Gordo, da vice-prefeita Lídia, e do vereador Jorge Pereira. E junto, gostaria, se pudesse, ou colocar no ofício a assinatura dos professores, ou então só a fala do Fernando aqui na ata. Aí fica ao critério de vocês. Se vocês quiserem assinar, o meu nome do Jorge e da Miriam vai no cabeçalho do ofício. Demonstrar para ele a nossa indignação, que dá tempo dele reverter ainda a lambança que ele fez. Então essas são as minhas palavras, e quero dizer o que vocês precisarem do vereador Verde. Que nós, vereadores, nós estamos aqui presentes para atender vocês na medida do possível. Se essas são as minhas palavras, meu boa noite.
Bom, eu até hoje a casa cheia aqui, eu quero até pedir desculpa. Eu gostaria que a vice-prefeita Miriam sentasse aqui nessa casa de lei também, fazer uso da palavra.
Com a palavra o vereador Clóvis.
Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, os munícipes que se fazem presente, especialmente aos professores. Também gostaria de parabenizar pela união, pela luta de vocês. Espero em Deus que dê certo. Aproveitando a deixa do vereador Gordo, eu acho que vocês já têm que repudiar. Vocês não, nós em si, eleitores, já temos que repudiar esse tipo de político. Nós nem terminamos, nem terminou, ele nem pegou a cadeira dele direito, ele já conseguiu votar contra o povo. Porque votando contra os professores, ele está votando contra todos, no meu ponto de vista. Ele está votando contra todos. Então, o que eu peço para a população, o que eu peço para os professores que são formadores de opiniões, que daqui quatro anos é rápido, passou. Que eles não venham com a meia dúzia de promessas, de coisinhas, e vocês aceitem, ou nós aceitemos de novo. E vote num povo desse nível, vamos dizer assim. Eu estou com uma empresa hoje, ele esteve na empresa onde eu trabalho, eu não apoiei, mas a empresa em si, as menininhas novas vão dizer assim, ah, eu vou votar aqui, gatinho, que bonitinho. Olha o que, que o gatinho está fazendo com vocês aí. Olha o que, que o gatinho está fazendo com vocês. Então, gente, pelo amor de Deus, vocês que são formadores de opiniões, tentem rever o voto. E vocês trabalham, acredito que, se Deus abençoar, vão voltar ao trabalho de vocês logo. Esse, eu acredito que o governador não vai aguentar muito tempo. Ele vai ter que dar uma posição. Ele vai ter que rever as lambanças que o vereador Gordo disse, que eles fizeram, que eles fizeram, não foi o governador sozinho. Ele sozinho ele não teria passado. Talvez vocês não estariam aqui, vamos dizer assim. Estaria a coisa funcionando lá, vocês trabalhando, e não estaria com tudo, essa, com tudo esse barulho, vamos dizer assim. Eu estudei numa escola estadual, hoje meu filho estuda numa escola municipal, entendeu? Nunca parti para o lado particular, sempre valorizei o ensino, tanto estadual como municipal, vamos dizer. E eu valorizo, quero dizer para vocês que eu valorizo muito o trabalho de vocês, que vocês merecem muito mais do que oferecem muitas vezes. Eu acho que pelo valor do trabalho de vocês, vocês se contentam ainda com muito pouco. Vocês mereciam muito mais, entenderam? E eu peço encarecidamente aos nobres, aos políticos do município, ao prefeito, que engaje na situação de vocês aí para que dê certo, né? A gente pede até para o presidente que esteja mandando esse ofício, presidente, em nome da casa, mande o ofício também para o executivo para que se engaje nessa luta aí, para que Deus abençoe e que dê certo. Quero dizer para vocês, vou repetir mais uma vez, vocês são formadores de opiniões. Não deixe cair na lábia de charlatões que se passam por gatinho e depois vestem de lobo e acabam com vocês. Acaba com nós, na verdade. Quero deixar meu apoio aí e dizer que eu estou na torcida para que funcione, para que dê certo para vocês. E que vocês merecem muito mais do que já pagam para vocês. Eu acho que vocês têm que brigar. Teria que questionar um salário maior que vocês merecem. Eu vejo que nem foi votado nessa casa aqui semana passada um salário de prefeito, um salário de vice, um salário de vereador. Eu acho que teria que estar votando de vocês, para melhorar para vocês, tanto estadual, tanto municipal, para estar melhorando para vocês. Na verdade, assim, vocês trabalham e vocês precisam ser reconhecidos, precisa melhorar a classe de vocês. Essas são minhas palavras, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Jorge Sérgio Pereira.
Primeiramente, boa noite a todos. Eu quero cumprimentar o Fernando, que foi representante no dia de hoje aqui dos professores. Quero parabenizar todos os professores pela escolha. O Fernando foi muito feliz nas suas colocações. Eu quero dizer que arrumar as finanças do Estado é mais que obrigação do governador. Agora, você querer arrumar as finanças do Estado e querer quebrar a classe dos professores é muito complicado. E eu fico triste porque nós temos um exemplo do ex-governador Álvaro Dias, que se foi ele ou não, mas foi no seu governo, eu acho que nenhum governador jamais teria que passar por uma situação dessa de novo. Então, foi triste, como o vereador Alex disse, esse 30 de agosto de 1988, para que ficou marcado na história do povo brasileiro, do povo de uma maneira a nível mundial, o tamanho da vergonha que foi esse dia para o nosso país. Uma classe que é a mais importante do mundo na vida de todo cidadão. E como o vereador Gordo disse, tem a minha autorização para colocar o meu nome nesse ofício. Quando você vota no deputado, não só eu, quando você chega ali na urna e você já tem o seu candidato escolhido e você digita ali aqueles números, você está depositando ali uma esperança, sonhos de ver uma cidade, um estado e um país melhor. É dessa maneira, quando eu voto nesses candidatos, são essas expectativas que eu tenho. Porque aqui em Jataizinho, quando as pessoas votam em mim, é esse o pensamento. E eu tenho trabalhado muito para poder corresponder com essa expectativa. Então, vereador Gordo, pode colocar o meu nome. Eu ainda não tive a oportunidade de conversar com o deputado Thiago Amará. Ele teve aqui mais de 1.000 votos, quase 100.000 votos no estado do Paraná, para defender os interesses da população. Eu acho que no momento onde existe essa situação que o governo do estado está querendo afetar os professores, querendo tirar os seus direitos, que ao longo dos anos eles foram conquistados, é uma vergonha para um político que tem aí quase 100 mil votos no estado, chega dentro de uma assembleia e vota contra esta praça. Então, é uma situação muito complicada. É lógico que nós daqui, que a Câmara Municipal, a única maneira, o único jeito que nós temos é oferecer apoio para vocês. É colocar aqui a Câmara à disposição. É se colocar cada um à disposição de vocês. Eu, meu filho, o Caio, é o primeiro ano que ele vai fazer a sexta série ali no Abelha, e ele, final de semana, ele perguntou para mim o porquê desta greve. Por que que já praticamente 2 semanas ele ainda não teve a oportunidade de ir para a escola? É o sonho dele, de querer ir lá no ginásio, estudar na escola Abelha. Eu disse para ele que simplesmente esse governador que eu votei, e que esse governador, o primeiro ato dele, do seu mandato, foi querer prejudicar a classe dos professores. Então, eu quero mais uma vez dizer que eu sou solidário a esse momento que vocês estão passando. Eu estive em Curitiba e é triste você ver o professor tomando chuva, sol, dormindo em barracas, sendo que ele poderia estar dentro da sala de aula. Mas, infelizmente, aquele que foi eleito para representar o nosso povo, para dar uma qualidade diferenciada, principalmente para os professores, para que ele tenha motivação de adentrar uma sala de aula que hoje não é fácil. Do jeito que a coisa está indo, e principalmente com essa situação, com essa falta de respeito dos governos, eu acho que essa profissão, ela dificilmente as pessoas vão querer entrar para esse mundo, que é o mundo mais importante que existe na face da Terra. Então, eu estou extremamente revoltado com o governo do estado e com esses deputados que tiveram uma cara de pau de chegar e querer votar contra os professores. É ridículo você ver como o vereador Alex dizer que o deputado veio aqui, e como ele disse também do deputado eleito Ratinho Júnior, que fez mais de 300 mil votos, onde o seu partido elegeu mais 11 deputados, e ele teve a audácia de falar que ele, em momento algum, ele sentou com os seus deputados para que eles tivessem que tomar uma decisão diferente ou não. Isso é uma mentira, isso é vergonhoso. Então, por isso que tem horas que eu digo, tanto no âmbito municipal, no estadual, no federal, esse é o preço que os políticos pagam por ser, tem hora, situação da administração. Você, de repente, é obrigado a votar, sendo ameaçado se você não fizer que o governo naquele momento está precisando, é cortar as verbas para o município. Tudo isso é um jogo muito grande, e alguns políticos que não têm compromisso com a população é obrigado a passar por essa situação, porque eu jamais eu teria coragem de passar por tanta humilhação. Político saiu pregando tanta moralidade, na hora que trombou com o professor, saiu correndo de medo. Coberto ali, toda a segurança do mundo, deputado tem que chegar na Assembleia do Estado de Camburão, tendo que cerrar grades da Assembleia para não ter um contato com o professor. E quando chega em campanha, anda, abraça, beija todo mundo, mas a hora que necessita de dar esse voto de confiança, simplesmente faz o que fez. Então fica aqui o meu abraço a todos os professores de Jataizinho, de toda a região do Paraná, e pode contar com esse vereador naquilo que for necessário. Boa noite a todos. Com a palavra, a vice-prefeita Miriam. E a vice-prefeita, ela vai estar fazendo uma homenagem, porque mês de março é o mês das mulheres, e a vice-prefeita vai estar fazendo aí algum comentário nesse sentido.
Bom, boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, boa noite a todos os professores que aqui se fazem presentes, a nossa comunidade, todos os ouvintes da nossa querida Rádio Nova Geração. Bom, eu nem preciso estar comentando, estou engajada nessa luta com todos os professores, inclusive participo junto com todos eles de algumas passeatas aí, algumas reivindicações junto, soltando panfletos. Então, estou engajada nessa luta também, todos sabem, e minha família é uma família quase que unânime de professores, meu marido é professor, tenho 3 irmãs professoras, e eu sou professora também, e estou nessa luta com todos vocês, podem contar comigo, o vereador Gordo tem a minha autorização para estar colocando meu nome no ofício, inclusive já fiz isso pessoalmente com o meu deputado Thiago Amaral. A indignação de nós, porque ele é o nosso representante na Câmara de Legislativa, é o nosso representante, é a nossa voz, e eu quero que seja mesmo enviado esse ofício, oficialmente, para que ele sinta que nós, aqui da nossa cidade, as autoridades, as lideranças políticas, não estão contentes com o posicionamento dele. Então, vocês podem estar contando com a vice-prefeita, em todos os sentidos, e estaremos juntos lutando aí, no decorrer dos dias, para que a gente consiga melhoras aí do nosso ensino, do nosso município, do nosso estado. Mudando um pouco de áreas, aproveitando que nós temos aqui bastante mulheres hoje, e o presidente pediu para que eu fizesse algum uso da palavra, para estar dando uma palavrinha aí, um abraço a todas as mulheres pela Semana Internacional da Mulher. Dia 8 de março nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E muitos de nossos munícipes, muitas das mulheres, ainda não têm o conhecimento, o porquê que nós comemoramos esse dia tão importante na história mundial, na história de todas as lutas aí de nós que somos mulheres. Então, voltando um pouquinho na história, no ano de 1857, um grupo de senhoras, um grupo de mulheres, saíram para a rua para fazer algumas reivindicações, igual vocês estão fazendo aí, pedindo algumas coisas que vocês já perderam, né, alguns benefícios. Elas estavam pedindo que diminuíssem as cargas horárias de trabalho de 16 horas para 10 horas. Queriam também que os seus salários fossem igualados aos dos homens, porque todo o serviço que era feito na fábrica eram também feitos por homens e elas ganhavam apenas 1/3 do salário que os homens ganhavam. E pediam também que elas fossem respeitadas dentro do ambiente de trabalho. Essa manifestação foi duramente atacada. As mulheres tiveram que se esconder em um galpão. Esse galpão foi incendiado e morreram nesse dia aproximadamente 130 mulheres queimadas vivas. Muitos anos depois, uma feminista dinamarquesa, se não me engano, instituiu o dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher em protesto a toda a violência que foi feita com as mulheres. E essa data, ela não é só comemorada com festas, mas sim com manifestações, com reuniões, com palestras de motivação, de prevenções, mas todas elas são voltadas aos direitos da mulher. Em 1932, nós tivemos um grande avanço na nossa história, que foi onde nós conseguimos a cidadania. A mulher, ela podia votar e ser votada. Ela podia, então, ser candidata a vereadora e ser candidata a prefeita igualmente com os homens. E nós aqui de Jataizinho, nós não somos diferentes das mulheres do mundo inteiro. Nós também recebemos retaliações, nós também sofremos algumas injúrias, nós somos às vezes isoladas de algumas posturas. E eu quero dizer para vocês que isso é muito importante que seja salientado, porque nós também, é fato que nós crescemos muito, não só na área comercial, na área industrial, na área da saúde, na área da educação e na área da política também. Então é muito importante que a gente saliente esse fato, porque hoje, em todos esses setores da qual eu citei agora, da indústria, do comércio, da política, da saúde, da educação, as lideranças têm o conhecimento de que não adianta, de que nada hoje é feito com a força. Nada hoje é feito, apenas eu vou fazer, está decidido e assim vai ser. Hoje em dia, hoje, a liderança ela tem que se conscientizar que tudo é feito com quatro segmentos. Ele tem que ter sensibilidade, tem que ter o olho no olho, que é a verdade, tem que ter a organização e a postura. E eu não quero desmerecer os homens, mas as mulheres têm essa qualificação mais aguçadas. Então, na verdade, é muito importante que as mulheres tomem conhecimento desse fato, porque hoje nós somos reconhecidos no meio dessas lideranças comerciais e políticas pela nossa sensibilidade. E isso é realmente, de fato, o que consiste na nossa luta, porque nós vamos estar conseguindo. E as mulheres, elas não só têm esse poder de liderança, como também elas se dividem em mil partes. E ela faz sabiamente, cumpre sabiamente todas as mil partes que está a ela incumbida. Então, eu quero dizer a todas as mulheres que a nossa luta não acabou aqui, que a nossa luta tem muito ainda por vir, que nós estamos juntas, porque nós mais juntas somos muito mais fortes. Acreditem nisso. Eu quero então continuar pedindo para que Deus continue abençoando todas nós mulheres do nosso município, do nosso Paraná, do nosso Brasilzão aí, que nós continuamos tendo sabedoria, paciência, né? E vamos estar juntos nessa luta aí, que muitas coisas ainda estão por vir. Eu quero agradecer aqui o espaço, senhor presidente. Não estava nada programado, mas muito obrigada. E agradecer aos senhores vereadores. E agradecer a todos. Um abraço a todos vocês. Parabéns, Fernando. Eu acho que a luta é essa mesma. Vocês podem contar comigo. Muito obrigada.
Bom. Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela.
Com a palavra, o vereador Laércio.
Bom, boa noite a todos novamente, ouvinte da nova geração, que está ouvindo aí, em Jataizinho, audiência aí, toda segunda-feira nas reuniões da Câmara. Primeiro eu quero dar os parabéns ao secretário de obra, ao prefeito que está fazendo, arrumando as estradas rurais, onde era o paralelepípedo lá, colocou lá aquele resto de rejeite lá, e está ficando lá onde tinha muito buraco. Os agricultores reclamavam muito daquele paralelepípedo lá, e hoje está sendo arrumado lá uns 3 quilômetros lá, onde colocou um piche e está jogando o rejeite de asfalto por cima. E está ficando lá realmente muito bom. Senhor presidente, vereadores, ouvintes, eu queria fazer aqui um esclarecimento que durante essa semana nós vereadores aqui fomos muito cobrados, prefeito, sobre o repasse do hospital. Hoje, o vereador viu aí, eu não acompanho, eu vi através de um colega meu que chamou eu para vir nas redes sociais, um munícipe aí criticando o prefeito, criticando os vereadores sobre lá o contrato do hospital que não está passando e que o prefeito não quer fazer. Mas nós sabemos, eu vou ler aqui, para os ouvintes aí, para esse munícipe que colocou aqui, por que que não está sendo feito até hoje ainda o repasse do hospital? Porque dia 22/9/2014, o vereador Alex Gomes de Faria, o vereador Maurílio Martiello fizeram a denúncia contra o hospital. Está aqui, ó. Ele sabe disso. Até o vereador Maurílio pediu um ofício e pedindo explicação por que que não veio, não tá, que o prefeito não está repassando. Mas todo mundo sabe que não está passando porque a promotora está em investigação. O vereador denunciou, o vereador Alessio. Eu quero dizer aqui para a população saber por que que não está passando ainda. Porque a promotora, nós estivemos lá em Curitiba, eu, o vereador Fábio e até os demais vereadores, não pôde ir para acertar o repasse do hospital. Então, a gente fica aí levando xingo dos munícipes aqui, mas eu estou esclarecendo aqui para os munícipes ficarem sabendo que está em investigação, denúncia do vereador Alex e do vereador Maurílio. Então, porque a população não sabe. A população, ela não tem, ela não está inteirada disso que foi denunciado no hospital. Agora, quem que sofre com isso? É a população. Nós sabemos da situação da saúde, não só de Jataizinho, de Londrina, hoje deu no jornal que o HU não está atendendo mais ninguém. Então, eu só estou aqui esclarecendo. Está aqui o Diário Oficial do Ministério Público, da denúncia feita. Então, eu peço à população que tenha calma, vai ser feito o repasse. Só está esperando o aval da promotora. Já foi feita reunião com a promotora, a doutora Rosângela já fez reunião com a promotora. Passou todos os dados, nós fomos em Curitiba, conversou com o assessor do secretário de saúde, conversamos com o doutor Mário, conversamos com o doutor Roberto, conversamos com toda a diretoria do hospital. Então eu quero deixar aqui que em breve estará sendo feito o repasse. Mas como foi denunciado, tudo bem, foi denunciado, mas podia ter conversado, podia ter acertado esse repasse para não dar esse problema para a população. E quem está sofrendo, Jorge? É a população. A população está sofrendo. A pessoa vai lá, não pode atender, não tem condições. Para Londrina, não tem condições de ir. Então, eu estou falando o nome da população de Jataizinho. Porque eu tenho certeza que todo vereador aqui está sendo cobrado. Não só o vereador lá em Quitério. Todos os vereadores estão sendo cobrados, estão sendo criticados. Por que que não passa o repasse? Por que que não passa o repasse? Mas nós, a população não sabe que o hospital foi denunciado. São essas minhas palavras.
Vereador Ativos.
Boa noite, vereadores, presidente, professores aqui presentes e todos os ouvintes da Rádio Nova Geração. Bom, presidente, novamente vou tocar aqui no assunto Econorte. Essa Econorte é um descaso para o município de Jataizinho. Várias vezes, eu acho que foi aqui, tenho certeza, os 9 vereadores já pediu na BR-369 redutor de velocidade. Até então, nem resposta os vereadores teve. O fluxo de pessoa é grande ali na BR. E eu gostaria que o presidente mandasse um ofício da Econorte, ou ou a empresa que é responsável, Sinatraf, pelo menos a pintura da lombada, porque eles não estão respeitando. Agora a empresa que chegou ao nosso município, leva o dinheiro do nosso município e não traz nada para nós, redimindo, dá prejuízo para os agricultores, para nós, nossos munícipes aqui da cidade. Para fazer um cartão é uma burocracia. Cartão da zona rural, eles pedem 1.000 documento para a pessoa desistir. Várias vezes eu, vereador Cícero, estamos indo lá no Econorte, a gente discute, a gente briga em termos, falando em palavras, por que essa burocracia? O vereador Clóvis, há umas 3 reuniões atrás, falou, gostei do papel do vereador Clóvis, falou, se está mais de 5 anos no município, que isenta a pessoa. Eles vêm investigar, demora, o cartão fica lá 3 meses, nós vereadores somos cobrados aqui na Casa de Lei, nas ruas. Eu acho que é uma indignação nossos vereadores para atender essa população. Então, presidente, gostaria que mandasse um ofício em meu nome, não sei, autorização dos outros vereadores, mas que eu estou indignado com essa economia. E gostaria que eles dessem uma atenção também ali na trincheira Maria Bressan, entrando na cidade, aquela interseção de círculo, que tem paro para lá, tem paro para cá, mas ninguém obedece, que não tem pintura. Então eu gostaria, presidente, novamente, falando junto à população que está nos cobrando, nós vereadores, a Econorte só leva, não traz nada para o município. Resumindo, estraga o município. Porque os agricultores estão querendo colher, às vezes o cartão venceu, ele tinha o cartão, tem que levar novamente 1.000 documento nessa Econorte. Aí você pega o telefone, eles passam o telefone, cai na música lá que demora meia hora para atender. Eles estão fazendo nós vereadores de curso, na verdade. Então, eu acho que tem que mandar um ofício e o mais rápido possível para atender essa população de Jatezinho. Essas são as minhas palavras, presidente. Em decorrer da sessão, estaremos discutindo esse projeto.
Vereador Jorge dos Santos Pereira.
Mais uma vez, boa noite a todos. Eu quero também cumprimentar através da Rádio Nova Geração toda a população que está ouvindo a transmissão dessa sessão. E já para iniciar também, como o vereador Dinho tocou nesse assunto, já por muitos e muitos anos, dentro dessa casa, por diversos vereadores, já foi feita essa cobrança. E cerca de uns 60 dias atrás, 90 dias, foi trazido para essa casa que essa lombada eletrônica, o prefeito já tinha acertado que mais que breve ela seria colocada. Então, infelizmente, já se passaram aí 3, 4 meses e ainda não foi feito esse serviço. Serviço esse que existe em outros municípios, a Santa Mariana, o Cornélio Procópio, tem diversas, em frente o distrito que entra ali, o distrito de Congonhas, ali na região de Cornélio, também tem. E não sei por que, Jataizinho, que tanto existe essa cobrança, já tivemos ali vítimas nessa rodovia, naquelas imediações. Eu acho que é uma falta de respeito com a população e com os vereadores aqui dessa casa e das outras legislaturas passadas, onde o vereador Maurílio já participou de outras 4, o vereador Alex de outras 2, eu também de outras 2, o vereador Laércio também de outra legislatura também, e sempre esse tema aqui foi debatido e discutido. Então, vereador Gil, eu queria até pedir para que o presidente da casa
O Décio está marcando uma reunião num horário onde que todos os vereadores pudessem estar presentes junto com o Departamento de Engenharia da Econorte, das pessoas que cuidam dessa situação, para que eles possam, diante de todos os vereadores, falar do porquê. Não é uma obra cara para a Econorte, diante do tanto de recursos que ela arrecadam na nossa praça aqui em Jataizinho. Isso é o mínimo que pode ser feito aí para a nossa população. Eu queria também, aproveitando que o Everton está presente aqui hoje, eu queria, Everton, que de repente, se você quisesse, eu estou fazendo um convite para que você possa aí, semana que vem ou futuramente, estar usando aqui essa tribuna dessa casa para você estar explicando para a população dessa situação que deixou toda a cidade indignada com o prefeito municipal, onde ele, de uma maneira muito... Eu nem sei nem como usar essa palavra, onde ele desrespeitou você duramente através das redes sociais. Ele sabe, eu sei, e cada vereadora que sabe, a vice-prefeita sabe, que no momento que você põe o seu nome para disputar uma eleição e logo em seguida você se elege, você está sujeito a receber as críticas, e você, em momento algum, você criticou o prefeito municipal e ele deixou ali uma mensagem onde ele desmereceu o cidadão aqui de Jataizinho. Eu queria, se você quisesse, você pudesse estar usando aqui para você falar com toda a população através desses microfones. Se o prefeito municipal ele não respeita os cidadãos de Jataizinho, você pode ter certeza que, além de respeitar você e todos aqui de Jataizinho, nós temos aqui a tribuna, que ela é livre para qualquer cidadão que acha no direito de estar usando aqui esse espaço. Então fica aí o meu convite para você estar conversando, você. Porque aqui, quando um vereador fala, ou o prefeito inventa um monte de coisa e bota a culpa nisso ou naquilo, então que você possa vir e estar usando aqui o teu espaço até para você estar se defendendo dessa situação que o prefeito te colocou. Com relação ao Hospital São Camilo, não é segredo para ninguém que é uma luta nossa de uma vida estar lutando aí pelo hospital e principalmente pela saúde das pessoas do Jataizinho. Não sou formado nada na área da medicina, não sou enfermeiro, não sou médico, mas sempre nós lutamos e cobramos uma situação para que o povo pudesse ter uma melhor saúde. Eu quero deixar aqui bem claro que, se a promotora recebeu uma denúncia e está sob investigação e ninguém foi julgado ainda, eu acho que o prefeito ele teria por obrigação de estar repassando o convênio. Porque ele não foi julgado ainda em nada. Passou a denúncia que o vereador Alex fez, se o vereador Maurílio fez, não teve ainda um final. Então, eu disse aqui em reunião anterior que o prefeito municipal ele tem a caneta na mão. E hoje está uma vergonha a situação da nossa saúde. O hospital ele tem um convênio com o SUS, onde ele tem a obrigação de atender emergência e urgência. E nem isso praticamente tem sido feito em alguns plantões. Então, prefeito municipal, eu acho que o senhor teria que assumir essa responsabilidade que ainda o senhor não assumiu dentro do seu mandato prefeito, no qual eu ajudei muito para que ele fosse eleito prefeito dessa cidade, para defender os interesses da população. Eu acho que o senhor teria que pagar aí o mês de janeiro, que teria que pagar o mês de fevereiro. E eu quero deixar aqui, não sei se é verdade,
mas dizem que existe um ou outro funcionário de São Camilo dizendo lá para a população que vai fechar porque é culpa desse ou daquele vereador. Não. Eu acho que esse projeto do Hospital São Camilo, que o próprio município é ele que elabora esse contrato, eu acho que tem que ser elaborado de uma maneira onde tenha transparência, dinheiro público tem que ser prestado conta, e 108 mil reais é um valor considerado um valor alto, que o hospital, para que oferecesse um bom atendimento, teria até que ter muito mais recursos, que a saúde, ela é cara. Não é fácil você oferecer saúde hoje para uma cidade de 13 mil habitantes e você não pode transferir a responsabilidade para os donos dos hospitais. E sendo que o SUS paga aí aproximadamente 50 mil reais por mês para o hospital. É lógico que tem que ter aí um cumprimento do município. Então, esse contrato ele foi elaborado de uma maneira errada, onde fala que esse dinheiro é para pagar o plantonista e você não consegue prestar conta que esse 108 mil ele está sendo investido em plantonista. Então, eu acho que o prefeito ele teria que se ele já fez 24 pagamentos para o Hospital São Camilo, o que que vai mudar a vida dele fazer 2, 3, 4, 5, 6 pagamentos até que tenha uma decisão da justiça, onde daí, de repente, eles proíbam de verdade esse reparo? Nada ainda foi julgado. Ninguém ainda foi condenado. Mas, infelizmente, o prefeito municipal ele tem transferido a responsabilidade dele, ele tem culpado outras pessoas porque as coisas não dão certo. A creche não deu certo porque é culpa de vereador. O hospital não está dando certo é porque é culpa de vereador. Gente, é uma prefeitura onde existe ali secretários que têm a competência de estar elaborando toda essa situação para dar uma cobertura para o prefeito municipal. Hoje está aqui o projeto da tão falada creche, super creche, que vai atender aproximadamente 200 ou mais crianças. Um projeto que tem 3 páginas. E faz mais de um ano que esse projeto poderia estar aqui nessa casa de uma maneira legalizada, onde nem o vereador tivesse dúvida com relação a esse projeto. Hoje, vice-prefeito, que esse projeto chegou da maneira como ele teria que ter vindo desde o início. Um dinheiro que veio do governo federal, que desde janeiro do ano de 2014 já estava na conta do município. Esse projeto ele veio para a Câmara Municipal dia 29 de agosto de 2014, quase 8 meses depois, 1 mês e meio após as dívidas que foram constatadas nesse projeto. Alguns vereadores pediram a retirada desse projeto, pediu vista, e logo em seguida o próprio prefeito, vendo que era uma coisa errada, ele mesmo mandou um ofício para essa casa pedindo a retirada do projeto. Mas hoje o projeto está aqui. Nós pedimos para que fosse feita mais 2 avaliações, porque nós, quando nós vamos numa loja comprar, nós pesquisamos. Nós não compramos no primeiro lugar onde nós chegamos. Nós pechinchamos. Agora, como
pode o município adquirir um terreno só com avaliação? Então, está aqui hoje, de uma maneira correta, onde daqui a pouco nós vamos estar votando pela primeira vez, e o presidente já em seguida vai estar convocando aí, como o projeto veio em regime de urgência, vai estar pedindo a reunião extraordinária para que, durante essa semana, esse projeto ele já esteja na mão do prefeito e ele, com a capacidade que ele tem, que ele já faça essa obra aí o mais rápido possível. Porque daí o projeto já foi votado e não tem como culpar mais ninguém por essa demora. Eu posso afirmar aqui para vocês que nós aqui, nem o vereador, em momento algum, fez com que esse projeto ele ficasse aqui travado nessa casa. As comissões que são representadas hoje, Comissão de Justiça e Redação, onde eu sou o presidente, o vereador Alex é relator, o vereador Cícero é membro, Comissão de Finanças e Orçamento, onde o vereador Alex é presidente, o vereador Jorge é relator e o vereador Clóvis é membro. Nós, imediatamente, já no início do ano, fizemos todo o procedimento necessário desse projeto para que ele voltasse o mais breve possível para essa casa. Ele voltou, nós apreciamos esse projeto e demos aí o parecer favorável. Da maneira que tem que ser feito dentro de uma Câmara Municipal. Nós não podemos votar uma coisa que, de repente, pode até oferecer uma situação de risco para o nosso mandato. Eu quero ser sincero para vocês. Quando esse projeto veio para casa, desde o início, eu queria votar ele daquele jeito. E transferir a responsabilidade para o Poder Executivo para que ele depois pudesse estar arrumando essa situação. Só que não tem como ser depois. As coisas têm que ser antes. Mas naquele momento, querendo atender o anseio da população, nós fizemos isso. Mas hoje está aí o projeto e logo em seguida nós vamos estar votando esse projeto. Eu queria agradecer mais uma vez a atenção de todos e dizer que na ordem do dia nós vamos estar discutindo esse projeto. Passo a palavra ao vereador Cícero Aparecido Guimarães.
Boa noite, presidente. Obrigado, Fernando, pela presença. Os professores, vai com Deus. Boa noite, presidente, ouvinte da Rádio Nova Geração. Gostaria de deixar aqui o meu parabéns, que na data de sábado aí foi comemorado o aniversário da Luana Basílio, o filho do Pedro e da Sônia. E agradecer também o casal lá, Samuel e Carolina, que esteve presente na festa, o qual comentou comigo que não teve uma reunião. Quero também deixar aí o meu abraço aí, uma pessoa que tem me ajudado muito, que foi o meu braço direito na campanha, que é a Lana, a filha da Noélia, juntamente com a sua tia Lúcia e da Lina, que eu tive a oportunidade de estar hoje à tarde conversando com eles. E eu não podia deixar também de agradecer uma pessoa que esteve comigo em todos os momentos, ruim, bom, me ajudou muito, que é a Jandira, que é a esposa do João Pereira, que pela primeira vez está aqui na casa. Quero deixar o meu agradecimento, Jandira, que você possa vir muitas e muitas mais vezes. E obrigado por tudo que você e sua família têm feito por mim. E também, presidente, pegando o gancho do nobre vereador Laércio, a respeito das estradas rurais, eu, o vereador Adilson e o vereador Fábio, até queria pedir desculpa para o vereador Fábio, que eu postei uma foto da estrada, no qual eu digitei o meu nome e acabei esquecendo de colocar o do Fábio. Mas a população que está nos ouvindo, agora eu estou esclarecendo que essa indicação foi feita por mim, pelo vereador Adilson e o vereador Fábio, para que desse uma atenção ali na estrada de paralelepípedo ali, onde está ficando muito bom. O Tamir está lá jogando rejeito, jogando emulsão, e pelo que nós temos notado, os vereadores, os munícipes, os agricultores estão agradecidos com esse tempo, porque ficou aí um certo tempo meio que abandonado, até a gente fica indignado que a gente cobra muito do prefeito, mas infelizmente ele não conseguiu achar no fiscal geral da altura que o município precisa. Eu também, na medida do possível, estou se esforçando, e eu quero que ele continue sempre assim, para que ele consiga dar êxito nas coisas do município, que é para o bem do povo e da população. E já, desde já, já gostaria de fazer não, está cobrando o Altamir, que eu já fiz essa indicação, eu acredito que o vereador Jorge fez comigo, que jogasse um rejeito também ali na Rio Grande do Sul, naquele trecho entre a Vila Pavão e a Getúlio Vargas indo para o Taquari. E já vou cobrar de antemão também que uma moradora da zona rural postou no Face esses dias sobre a ponte, não a moradora, a família dela que mora no sítio, que é a nossa amiga do Lebre, e ela é parente do vereador Adilson, no qual na hora nós vimos a postagem, foi eu e o vereador Fábio, o vereador Adilson, conversar com o Hélio, e ele falou que mais tardar ele estaria lá arrumando a ponte. Deu um prazo para nós e esse prazo já está se esgotando. Então eu gostaria de pedir para o prefeito olhar com carinho que arrumasse a ponte ali, porque daqui uns dias está vindo ali a colheita da safra e vai ficar muito difícil para o agricultor ter que dar uma volta muito grande. Então gostaria que o prefeito pedisse para o Camilo estar olhando lá o mais rápido possível. E gostaria também, presidente, de estar aqui hoje parabenizando mais um canal de comunicação da nossa cidade, é de grande valia, já está ouvindo, precisa, e gostaria de agradecer a diretora Zolane, que me diz o Juliano que é diretora e proprietária do jornal, o jornal aí, o jornal Nossa Terra. Que Deus abençoe vocês, que continuem sempre assim, levando nossas informações a toda a população do Jataizinho e de outras cidades. O Jataizinho está muito carente de comunicação. E também, presidente, só para terminar, gostaria de usar os nossos microfones aqui da Rádio Nova Geração, que tem uma audiência sem tamanho no dia das reuniões da Câmara, fazer um pedido aos moradores que em EJA 2015 estão abertas as inscrições, as matrículas para o EJA de primeiro e segunda etapa do ensino fundamental nas escolas Dom Pedro no centro e na escola Princesa Isabel no Pombal, que a Dom Pedro abrange aqui o centro da cidade e a Princesa Isabel é uma extensão da escola Dom Pedro, no qual os alunos da Vila Frederico, da Vila Pavão, do Clube Zanini, Antônio José Vieira, Maria Júlia, até aqueles que querem aprender um pouquinho mais, possa estar lá fazendo suas inscrições com a Eliane Oliveira, com a Wanda e a Sueli. É só comparecer na escola Princesa Isabel, das 19 horas até as 22 horas, de segunda a sexta-feira, levando-se um talão de luz e o pessoal está lá para atender. A Eliane, a Wanda, a Sueli. Então fica aqui o meu recado e a todos os vereadores e os ministros que puder estar passando para frente esse aviso. É o EJA 2015. Os professores estão lá esperando vocês de braços abertos. E quero deixar o meu abraço aí a todas as professoras lá do EJA, que é a Eliane, a Wanda e a Sueli. E tem mais uma lá que agora eu não me recordo o nome, mas em nome do Eliane lá eu deixo um abraço a todos e a nossa zeladora que faz a merenda para os alunos. Então essa é a minha palavra, presidente. E gostaria de estar reforçando aí o meu ofício ao deputado Thiago Amaral. E amanhã o Fernando vai estar procurando aí o Juliano, para que a gente possa estar colhendo a assinatura de todos os professores e estar enviando a ele. Então, essas são as minhas palavras e meu boa noite a todos.
Com a palavra, o vereador Clóvis.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, novos vereadores. A gente fica ouvindo o discurso, acaba ouvindo o discurso, prestando atenção no discurso dos vereadores, e a gente vê assim, eu consigo enxergar assim, e eu acho que a população também. É, muitas vezes, o nego dá um tapa de luva. Põe uma luva e dá um tapa. Gente, se é para dar o tapa, dá o tapa de uma vez para ver melhor. Para ver melhor o troço. É, vamos dizer, falar um pouquinho do hospital. Esse hospital, na verdade, pessoal, eu penso assim comigo. Se houver uma denúncia contra o hospital, não adianta o prefeito repassar que ele vai acabar indo preso. Não adianta ele mandar dinheiro para lá, não. Se tem 2 meses, 3 meses atrasado, deixa isso quieto. Deixa a promotora resolver, que ele vai arrumar uma cadeia para ele se ele for sempre depositar dinheiro lá. Se ele pôr dinheiro para o hospital, ele vai acabar indo preso. Então eu acho que tem que ver qual que é a solução hoje, no meu ponto de vista. Qual que é a solução hoje? Pega esse dinheiro, que eu não sei onde foi parar já 2 meses aí, que não está pagando esse hospital, pega esse dinheiro, coloca um carro, coloca uma ambulância, coloca uma coisa próxima ao hospital ali para estar manejando esse pessoal para Londrina, para Ibiporã, para Açaí, para Uraí, eu não sei para onde tem que levar, mas tem que levar. Quando chega mais ali, com criança com 40 graus de febre, estão mandando embora. 39 graus de febre, estão mandando embora. Não pode. Eu acho que o município tem que arcar com as consequências agora. Eu acho que o executivo tem que arcar com as consequências. Por quê? Se tá, alguma coisa estava errada, ninguém ia denunciar o hospital nenhum para o Bonito. Esse é meu ponto de vista. Eu acho que ninguém vai sair daqui de Jataizinho, vai lá em Biporã, procurar uma promotora, procurar juiz, procurar não sei, se não tivesse nada de errado. Alguma coisinha deve ter. Mas, tem aquele ditado também, todo bandido tem direito de defesa. Se tem algum problema lá, ele tem que se defender, ver o que, que aconteceu e provar para a justiça que está certo. Que o prefeito está certo, que os proprietários do hospital estão certos, e acabou. Estão certos, vão voltar a repassar o dinheiro, e acabou. Eu acho que isso aqui, como eu já comentei em outras reuniões, eu acho que 108 mil reais não é pouco. É pouco para manter a saúde digna que o nosso município merece. Eu acho que ainda é pouco, acho que teria que repassar, não, teria que repassar mais, mas que fosse, que conseguissem prestar conta desse dinheiro. Que conseguissem prestar conta que esse dinheiro está saindo 108 mil reais lá, do, lá da prefeitura e está chegando 108 lá no hospital. Não está chegando rateado no meio do caminho. Pronto. Que passe 300 mil, mas que faça chegar esses 300 mil lá. Que prestem conta dos 300 mil que chegou lá. Mas que faça valer a pena. Que faça valer a pena, que faça o município chegar ali e ser bem atendido. Que tenha maquinário, que tenha equipamentos para dar condições. Pronto, não é difícil. É fácil, mas faça a coisa acontecer de verdade. Entendeu? Eu acho que o hospital, gente, é muito importante para o município. É muito importante. Como eu acabei de dizer, eu acho que 108 mil, até, eu, no meu ponto de vista, eu acho que é até pouco. Acho que teria que ser mais, mas desde que prestassem conta. Ó, vereadores, saiu 108 mil daqui, chegou 108 mil aqui. Pronto, não ficou nada para a estrada. Não ficou nem lá para a estrada, chegou tudo no hospital. E a prestação de conta está aqui. Foi pagar esse plantonista gastou isso com remédio, gastou isso com sutura, gastou isso. Acabou. É fácil, não é tão difícil assim. O difícil, eu acho que é provar aonde está todo o dinheiro. Se tem 2 meses, nós já temos 216 mil reais parado aí para trás. Então tem que investir em alguma coisa. Dá um jeito de manejar esse pessoal daqui de Jataizinho. Parar um carro, uma ambulância, uma coisa na porta do hospital e tá mandando. Chegou as mães ali com problema, chegou uma pessoa mais de idade, chegou um cadeirante que não tem condições, como eu já cheguei a ver, o pessoal estão liberando para ir embora. Colocar uma viatura aqui, levar para Londrina, levar para Biporó, levar para Uraí, levar para Saí, levar para algum lugar, mas que resolva o problema do munícipe na hora. Eu acho que é essa a situação. Não estão repassando, o dinheiro tem que estar parado na prefeitura. Então tem que dar um jeito de dar um socorro para a população. Socorrer. Ou é denúncia, ou é culpa dos vereadores? Eu acho que não. Eu acho que se você tem dúvidas, tem mais que ir atrás mesmo. Se tem dúvida na situação, tem mais que ir atrás mesmo. Só que agora o município está com esse dinheiro parado, eu acho que tem que dar condições para os munícipes. Não acontecer a situação de o hospital não estar atendendo, aí eu vou no posto de saúde e não tem médico, mas está de férias. A cidade nossa sabe qual é o problema dos grandões, aí os que se dizem doutores, que são grandões do município, eles acham que mandam, que eles podem tudo. Eles podem largar tudo descoberto e acabou. Gente, pelo amor de Deus. Então tem situação assim que a gente vai desanimando. Você vai vendo e fala, meu Deus do céu, mas não tem solução mesmo? Tem que ter solução. Não tem lógico, o hospital está parado por falta de repasse, aí você vai num posto de saúde, não tem médico, o médico está de férias. É chamar a população de palhaço. A verdade é essa, é dar um tapa na cara do povo, aí esse dá para marcar, para deixar vermelho. Alguém tem muitas vezes não tem bom. Aí nós usamos vereadores aqui que talvez dão tapinha de luva para não marcar. Gente, para com isso. Essa Econorte é novela na nossa cidade também, vocês sabem disso. Aí faz requerimento, faz isso, faz aquilo, eles não estão nem aí com nós. Aí eu faço um requerimento pedindo para onde vai esse dinheiro que eles repassam para a gente? Quanto é repassar para o município? A última vez que eu pedi aqui me falaram de 67 mil reais, que é um, acho que 1%, 1,5%. É muito pouco, gente. E o povo está concordando, tá bom. O povo não, os políticos do nosso município. Porque o povo nem sabe. O coitado só paga a conta só e... 67 mil reais, vocês acham que é justo uma rodovia desse tamanho, atravessando carro toda hora aí? Carro, caminhão, carreta, tudo quanto é. Vocês acham que é... Não é. É muito pouco. É muito pouco. E aonde está parando que seja 67 mil? Onde está esse dinheiro? Estão gastando em que esse dinheiro? Porque os nossos asfaltos no município estão... Deus nos acuda. Aí tem um negócio que chama-se rejeito. Será que nós só merecemos rejeito na nossa cidade? Será que nós merecemos uma coisinha melhor do que rejeito? Meu Deus do céu, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tá chegando a época das chuvas. Aí tem uma orelha que tá metendo mais 6 metros de muro pra frente lá pra beira daquele córrego. Ele vai travar o resto tudo. Aquela água já chegou na primeira rua aqui da última enchente que deu, ela chegou na casa do Luizinho ali, de sair com a água pro peito. Agora estão travando mais 6 metros, eles vão inundar tudo aquilo ali. Vocês vão inundar tudo aquilo. Vocês estão entendendo? Eles vão inundar tudo aquilo. E quem que vai, só para concluir, senhor presidente, e quem que vai sofrer de novo? O povo. Eu acho que não tinha necessidade de levar esse muro mais para lá, com todos os problemas que já tinha ali, já tinha com inundações ali. Vamos travar mais um pedaço da água, ver se nós mata eles agora, porque só foi a água para o peito agora, vamos tentar ver se mata, se corta para o lado. Gente, tem coisa que é absurdo. Gente, vamos ver, vai olhando. Eu trabalho com mudo lá no figurino, porque ele não consegue chamar o cara de burro, ele faz assim com a orelha. Tem coisa que é absurdo. Tem coisas que é absurdo, a gente não pode. Não pode tentar dar condições pro povo, mas na hora que eles... Dá pra melhorar um pouquinho? Dá, vamos socar mais 6 metros de muro lá. Não consigo entender muitas vezes, vereador Jorge. Eu não sei. Estão vendo a enchente? E as épocas de chuva estão chegando. E os asfaltos nossos estão indo empurrados, rejeito. Sobe ali no aqui no morro, dá uma voltinha naquelas ruas que cortam assim, ó. Dá uma olhada para vocês verem. Aquele asfalto está tudo na tubulação aqui embaixo, aqui, ó. Com rejeito, está tudo aqui embaixo o rejeito. Vocês subirem, dá uma olhadinha, tem panela desse tamanho na frente da casa do morador ali. Desse tamanho. A gente vai andando, vai olhando e fala, meu Deus do céu. Aí quando eu pergunto, você é vereador aqui? Dá vontade de falar que não. Dá vergonha. Dá vergonha de falar que você é político no município. Aí falta tudo. Falta asfalto, agora está faltando, já não tinha, agora acabou de estar faltando a saúde, a segurança meia boca, entendeu? Então vai faltando tudo. E nós vamos para onde? E está chegando a época de eleição de novo. Ano que vem eu quero ver o peitudo. Falei semana passada e vou repetir. Eu quero ver o peitudo para colocar o pé na estrada e pedir voto da necessidade na situação que está hoje. Eu quero ver quem é o corajoso. O primeiro corajoso vai falar assim, eu sou candidato a vereador. Na situação que está hoje. Está horrível. Infelizmente está horrível. Só as minhas palavras, senhor presidente. E demais estaremos discutindo os projetos aí.
Com a palavra, o vereador Alex.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa diretiva, senhores vereadores, a população que ainda se encontra aqui. Bom, a gente tinha preparado aqui já a documentação, porque é como eu disse para os professores, infelizmente, a população às vezes ela recebe uma notícia falsa, talvez por falta de conhecimento, por mediocridade do político, ou por falta de conhecimento mesmo, que recebe uma notícia de alguém que quer fazer a pessoa pagar de errado. Por quê? Toda a população sabe que no ano passado, eu como presidente aqui ainda, eu fiz várias denúncias aqui no plenário, inclusive, eu disse que tinha documentado isso junto ao Ministério Público e à época. E, na época, uma das denúncias que eu fiz, eu e o vereador Maurílio, foi a denúncia do hospital. E eu fiz o meu papel como vereador, porque, na verdade, o meu eleitor, que votou em mim, não jogou o título deles no lixo. Não jogou o voto deles no lixo. Não trocou o voto deles para um cargo com parente. Os meus eleitores votaram em mim para me fiscalizar. E eu não denunciei só o hospital de Itaizinho. Eu e o vereador Maurinho denunciamos mais ou menos umas 28 denúncias. Só que o prefeito municipal, com a sua soberba e a sua falta de capacidade funcional de ser um administrador público, ele prefere hoje não fazer o que a justiça manda e jogar a culpa em dois ou três vereadores, como se eu tivesse medo de fazer um exercício que eu fui eleito, que é fiscalizar o dinheiro público para a população. Aí o prefeito municipal recebeu do Ministério Público uma recomendação administrativa número 1/2015, que eu vou ler o terceiro item, que a liderança do prefeito e as pessoas que defendem ele devem ter esquecido de ler. Ou não sabem ler ou esqueceram ontem. Que diz assim no artigo 3º, que a promotora falou para o prefeito, a doutora Marilis, promotora de justiça, no item 3, não interromper nem suspender quaisquer ações ou serviços de saúde oferecidos à população. Ações de serviços de saúde à população, com adoção de providências legalmente previstas para tempo, inclusive eventual contratação temporária nos moldes orientados pelo Ministério da Saúde, respeitando todos os princípios do artigo 37 e 175 da Constituição Federal. Dentro das normas, o prefeito precisaria criar um plano técnico operativo. Quem nem sabe o que é isso? No próximo relatório quadrimestral da gestão, ser enviado ao Conselho Municipal de Saúde, que eu acho também que não sabem o que é isso, e à Câmara Municipal de Vereadores, que tem alguns vereadores preocupados, exigidos pelo artigo 36 da Lei Complementar. Então, isso aqui é documento, que inclusive
Inclusive eu não gosto disso, mas vou ter que postar isso aqui para a população ver no tal do Facebook aí, porque lá pelo menos as pessoas mais ignorantes que não entendem dos comprometimentos, do juramento que nós fazemos aqui dia 1º, eles não sabem o poder de fiscalizar. Mas aí, como diz o Marcelo Rezende, aí eu te pergunto, como disse o vereador Jorge aqui, o prefeito, conforme o ministério disse aqui, ele não poderia suspender o serviço. Ele tinha que se adequar. Como vários outros prefeitos fizeram, se adequaram, não sei que jeito. Aí eu digo assim, se ele não está querendo pagar, intitula-se o quê? Que ele está se dando como culpado. O prefeito, um dos sócios do hospital e alguns políticos que estão se autocondenando, falando que o prefeito não pode pagar, tem que suspender. Porque se eu fosse prefeito, eu ia ter que dar um jeito de gerar saúde para a população de Itaizinho que votou no mundo. E não simplesmente jogar a culpa em dois vereadores, o vereador Alex e o vereador Maurílio, que está cumprindo com o seu papel, que é fiscalizar. Agora, prefeito, passar dinheiro para o hospital não pode. Mas ter nepotismo mesmo com a administração, pode. Você está pagando nepotismo. Pode, né, prefeito? Pode, né? Comprar 60 mil de Marmitex, que é uma das denúncias que nós fizemos em 2003, sem licitação, pode, né, prefeito? Aí pode, né? Comprar marmita, né? 60 mil reais. Em 2014, comprar mais de 100 mil de remédio, inclusive antes da eleição para deputado, sem licitação, pode, né, prefeito? Aí pode. Não pagar o hospital, não pode. Gastar mais de 20, 30 mil reais. Não, muito mais. Eu acho que gera em torno de 50 mil reais de telefones, celular e fixo, sem licitação, pode, não pode, prefeito? Aí pode, né? O funcionário pagar lá por mês, lá aquele negocinho de João Bidu, para você ver o signo, o horóscopo, não sei o quê. Aí o funcionário pode, né? Não é? Aí pode. Ah, tá. Enfim, quantas coisas irregulares o prefeito está pagando pode? Mas, infelizmente, a pessoa para administrar o município tem que ser homem. Tem que ser homem para honrar. Para falar o que está certo e está errado para a população. Falar assim, eu não posso pagar o hospital porque eu não tenho competência de criar um projeto para pagar o hospital e fazer os proprietários do hospital prestar conta para a Câmara, que eles não conseguiram prestar conta. Eles foram juntar os papéis para levar para o Ministério Público, eles levaram conserto de porta do hospital, conserto de muro do hospital, conserto de janela quebrada do hospital. O que, é que a população tem com isso? A população está pagando 110 mil reais por mês para ter médico lá. E não é médico aquele que fica jantando em casa e fica sob aviso. Aí a funcionária tem que ligar, leva a maior carão primeiro a funcionária do hospital. Mas eu entendo a preocupação de alguns políticos de Itaizinho. Eu entendo, sabe por quê? Porque o ano que vem, se o hospital estiver fechado, vai ter muito político aí que vai estar descadeirado. E não é porque não vai ter hospital para se encostar. É porque não vai ter algumas pessoas ligadas ao hospital para bancar a campanha deles. Como já elegeu várias pessoas aqui. Como um dos sócios era acostumado a dizer, porque eu, chega na hora, né? Eu vejo quem que eu quero que ganha, eu vou lá e gasto e faço o prefeito ganhar. E o que eu estou falando está em ata, viu? É tudo registrado aqui. Se não tiver contente, a justiça vai embiporar. Faça igual eu. Denuncie igual eu denunciei junto com o vereador Maurino. Bora na GAECO, só cuidado, viu? Porque na GAECO tem político aí que está entrando e não está saindo. Até por pedofilia. Porque hoje ficar mandando aí conversinha pra menininha aí no WhatsApp, no Facebook, pode ser considerado a pedofilia. Como nós estamos vendo os amigos do governador Beto que foi esses dias, os delegados, e tem político por aí envolvido. Então tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado alguns políticos aí, porque aqui dentro da Câmara é um discurso, mas fora é outro. Agora, o mais triste do administrador é chegar cedo no barracão para fazer uma reunião com o funcionário e ter que escutar o que eu estou falando aqui. Falar para o funcionário que ele tem que cortar as horas extras, que a culpa é dos 9 vereadores, que nós denunciamos e tal. Aí, sabe o que o funcionário falou? Não, mas não precisamos receber. Se não tiver contente, funcionário, pede a conta. Sabe o que o funcionário falou pro prefeito? O senhor já está com a tua conta marcada, é pro ano que vem. E eu sou concursado, vou continuar aqui até quando eu apresentar e o senhor vai sair. E sabe o que o outro funcionário ainda falou? Ele já sabe, né, prefeito? O senhor não tem dinheiro para na hora essa para nós, né? Mas para pagar o seu filho, o senhor tem dinheiro. Então, gente, não adianta. A defesa do prefeito hoje é insustentável. Se nós nove vereadores hoje tivéssemos nove competência ao cargo que foi legítimo a nós tínhamos que pedir emergencialmente o afastamento desse prefeito. Ele tinha que estar afastado. Não tem mais defesa. Não tem mais defesa. Gente, nós não somos bobos. Nós, vários vereadores aqui têm casa própria. Vai lá ver o muro do estado que eles estão fazendo, tudo que eu tiver eu vou queimado. Como que o prefeito assina uma obra daquele jeito? Então nós não vamos prolongar aqui, até porque eu quero deixar claro aqui para o prefeito municipal e para a secretária de saúde que assumiu agora, que aqui tudo que veio aqui, senhor presidente, era para o ex-secretário estar assumindo um compromisso com o Ministério Público. O ex-secretário, sabe o que ele preferiu? Ele falou, estou saindo fora. Ele saiu fora. Então eu queria ver se o prefeito municipal e a secretária de saúde, eles tivessem coragem de vir aqui falar para a população se o que o vereador Alex falou que está com os documentos aqui é mentira. É mentira. Porque está aqui. Não adianta, foram em Santo Antônio, foram não sei aonde, Biporã, foram em Londrina, foram em advogado. Não adianta. Tem que fazer o contrato para ser fiscalizado. E quem tem que fiscalizar o hospital é a Câmara, é o Ministério Público. E eles não querem. Eles querem passar o dinheiro e ratear o dinheiro do jeito que eles querem. E beneficiar os amigos do rei e não as pessoas que precisam. E eu estou aí para o que der e vier.
Palavra do vereador Maurílio.
Bom, senhores vereadores, a vice-prefeita aqui, os munícipes aqui presentes, ouvintes da Rádio Nova Geração, eu gosto de ouvir a cada um e a gente vê como que é as coisas. O vereador Laércio leu o papel aí, onde o prefeito acusa o vereador Maurílio, o vereador Alex, como convênio do hospital. Eu simplesmente quero falar ao vereador Laércio que não fiz só a denúncia do Hospital São Camilo, não. Fiz a denúncia de vossa esposa também, no Ministério Público. Aonde o vereador sabe que não pode, tanto é que a promotora deu um prazo aí, até o prefeito foi lá pedir, até março agora. Então, como o vereador Alex falou, não só essa denúncia, mas já tem mais de 30 denúncias feitas, e esse é o papel do vereador. Como o vereador Alex falou, o Ministério está aqui, a recomendação do Ministério Público. Eu fico feliz porque nós estancamos um lugar onde existiu a corrupção do dinheiro público. É ali no hospital que existe a corrupção do dinheiro público. Por quê? Porque o convênio, o contrato que o município fez com o hospital era para pagar plantonista. De segunda a sexta, das sete da noite às sete da manhã, e sábado, domingo e feriados, 24 horas. O que que aconteceu? Aconteceu que o Hospital São Camilo, nem o município, através do executivo, nem o Conselho Municipal da Saúde, que tem a obrigação de fiscalizar o dinheiro que foi repassado para o Hospital São Camilo, fez.
Aí, aonde houve uma denúncia, aonde saiu por esse tal Facebook, que meia dúzia de vereador, juntamente com o prefeito, cada vereador levava 2.000 do convênio mensal por mês, e o prefeito levava 5. Isso está gravado, está em documento, que inclusive se encontra com a promotora pública, e na GAECO em Londrina. A promotora aceitou a denúncia, pediu a documentação, tanto para o município, como para o hospital, e eles não conseguiram provar aonde foi colocado o dinheiro que foi repassado para o hospital. O hospital não existe só um convênio com o município. Está aqui também mais um contrato aqui com a Secretaria de Saúde Estadual do governo do estado, onde foi feito um contrato por 5 anos. Setembro de 2010, terminaria agora em setembro de 2015. Pelo mesmo serviço que o município fez com o hospital, o mesmo serviço. Então o hospital vem recebendo, tanto do governo estadual como do governo municipal, dinheiro de duas fontes públicas para prestar o mesmo serviço. E a promotora quer saber. A promotora quer saber quem, como diz na televisão, aonde está o dinheiro que foi repassado para o Hospital São Camilo. Porque só há reclamações que quando qualquer cidadão procura o hospital, principalmente final de semana, aonde os donos do hospital são o proprietário que estaria fazendo o plantão, não se encontra. Aí o enfermeiro precisa ligar quando chega uma pessoa. Então, vereador Laércio, em nenhum momento eu me preocupo. O prefeito pode jogar a culpa no vereador Maurílio, vereador Alex. Eu assumo as coisas que eu faço. Realmente denunciei não só o hospital, mas várias denúncias. O que eu sempre falo aqui na Câmara, que o prefeito, senhor Hélio Duque, Hélio Batista, eu acho que ele tinha que ter vergonha na cara. Eu acho que ele tinha vergonha na cara, porque tudo que ele prometeu no programa de governo dele, ele não cumpriu. Ele prometeu a cesta para o servidor, ele prometeu o abono para o servidor, ele prometeu o plano de carreira e carreira para o servidor, e até o momento ele não fez nada. Ele prometeu o asfalto no Jardim Maria Júlia. Cada reunião aqui é uma data que vai se fazer. Ele prometeu o emprego. Como eu falei na reunião passada, a Perfurados foi embora domingo retrasado, deixando de dar aí 70 empregos. As empresas que estão aqui no nosso município não têm o incentivo do governo municipal. Então é muita mentira. E o povo acordou. Não adianta ele vir querer jogar aqui a culpa na Câmara de Vereador, em alguns vereadores, que o povo sabe que ele está mentindo. Ele não teve coragem, eu convido ele, está aqui ó, protocolado, todas as reuniões, toda semana eu estou protocolando um ofício da prefeitura, convidando o prefeito para vir aqui nessa tribuna, para ele vir aqui falar para os ministros, para a nossa população, através da rádio comunitária, para vir se explicar aqui para os vereadores. O que que ele fez? Ele foi na rádio, lá em Açaí, aonde o cidadão aqui até fez um questionamento com ele pelo Facebook, ele foi agressivo com o cidadão, sendo que nós temos uma rádio comunitária aqui, que está ali liberada para qualquer político, para o prefeito se manifestar. Mas infelizmente ele não tem competência, ele se perdeu na administração. Como eu sempre falei aqui, viu, vice-prefeito, ele tem que jogar o boné e dar embora, porque tem gente que tem vontade, que quer trabalhar, porque também foi eleita juntamente com ele. Mas não, ele faz tudo ao contrário. Como eu sempre falei aqui nas sessões, uma pessoa de qualidade, de competência, que poderia ser aproveitada pela administração, está assumindo uma secretaria. O que que o prefeito fez? Deixou de escanteio, não valorizou a Vossa Excelência. O prefeito que disse que a porta da prefeitura ia ficar aberta para atender a população, mas foi só durante 4, 5 meses. Hoje você não encontra nem o prefeito na prefeitura. O prefeito que deixa o carro da prefeitura dormir aberto na porta da sua casa de um dia para o outro, com a chave no contato aberto, porque chegou embriagado. Então não tem como falar um prefeito que tem competência, porque primeira coisa, o carro não é dele, o carro foi comprado com dinheiro público, porque se fosse dele ele não deixava pousar lá fora. Então em nenhum momento ele está respeitando o dinheiro público, em nenhum momento. E aí não adianta vereador vir aqui e falar que o vereador Maurílio, que o vereador é porque fez a denúncia, e vou continuar fazendo o que tiver errado, vou continuar fazendo, o prefeito goste ou não goste, vou continuar fazendo. Por quê? Porque nós aqui, vereadores, nosso papel é fiscalizar. Fiscalizar o dinheiro que vem para o município. Não importa se é um real ou um milhão. O crime é o mesmo. Se o prefeito levar um real e levar um milhão, é o mesmo. Então, vereador, vereador Laércio, quero dizer a Vossa Excelência que estarei aqui cobrando. E cobrei. Cobrei porque ela mandou para a Câmara que ela tinha dado prazo de 30 dias para o prefeito dispensar a vossa esposa. E fui lá cobrar. Aí ela foi e disse que o prefeito pediu mais 90 dias para ela ficar, porque disse que não achava ninguém para trabalhar no lugar dela. O prefeito, primeira coisa, ele tem que ter pessoas, abra um concurso público, faça a coisa. Agora, não adianta ele querer trocar o voto do vereador pelo emprego. Por quê? Porque todo mundo sabe que essa administração, ela está corroendo. E já foi corroída quase 70%. Que o povo acordou. O município, que quase 2 anos não fez nada pelo município. Como eu sempre falo aqui, a Casa Popular, que começaram fazendo, não terminaram. Uma reforma do posto de saúde, que começaram a dar um aumento de 100 metros e não conseguiram terminar. Vem aqui uma história da creche, que quer jogar a culpa na Câmara Municipal. É tudo incompetência do prefeito. Um prefeito que tem uma prefeitura lá dentro inchada de funcionário, mas não se cobra dos funcionários. Um prefeito que tem um corpo jurídico lá dentro da prefeitura e que se manda um projeto errado para a Câmara. Então é difícil de falar. Mas nós vivemos num país democrático. A gente tem que ouvir. A gente tem que ouvir e educar também, como o vereador fez. Então, meus caros munícipes, esse é mais um desabafo para os munícipes, para a população, e a população sabe. A população vem acompanhando o trabalho de cada vereador aqui. A população sabe quem está falando a verdade. Se é a Câmara, se é o prefeito. Eu tenho certeza que a população sabe quem está falando a verdade. E a verdade sempre, lá na frente, ela vai aparecer. Sempre vai aparecer. Porque é aquele ditado, quem faz aqui se paga aqui mesmo. Então, essas são minhas palavras. E passo para ordem do dia. E coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 027 de 2014, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o município de Jataizinho, através do Executivo Municipal, a adquirir mediante compra bem imóvel decorrente de escolha por processo de dispensa de licitação. Em discussão.
Vereador Gordo. Boa noite, presidente, novamente. Eu quero já dizer de antemão que o meu voto é favorável, porque esse projeto criou uma polêmica em nossa cidade, onde vários moradores cobraram os vereadores, inclusive até o proprietário. Eu fui um dos vereadores com os demais, com Fábio, Laércio, Adilson, vereador Jorge, que discutindo aqui, pedindo que fosse votado na primeira vez que esse projeto chegou aqui. Então é uma satisfação muito grande estar aí votando hoje, em primeira votação, e dizer à população que a partir dessa semana, que até já vou adiantar, pedir para o presidente que marque o extraordinário, que seja aprovado mais rápido e que dessa semana em diante agora fica na responsabilidade do prefeito. A população está ouvindo, vai ver, eu acredito que vai ser votado 8-0, porque o presidente não pode votar, mas se votar, eu acredito que seria 9. Então, a partir da semana que vem, os munícipes poderão estar indo até na prefeitura e cobrando agora do executivo, porque a parte do legislativo nós estamos fazendo, e a partir, eu acredito que se o presidente puder marcar um extraordinário, eu acredito que no prazo de 48 horas. Então eu acho que no mínimo até a quarta-feira esse projeto já está aprovado. Então, e a população fique atento que esse projeto, sendo aprovado, ele sai aqui da casa e vai direto para o executivo. E que a população se vê que demora, não é mais culpa do vereador, porque na verdade nunca foi culpa dos vereadores. É o projeto que veio, foi retirado, foi pedido vista, e foi para a prefeitura e voltou de novo. E eu sinto orgulhoso de fazer parte aí da Comissão de Justiça e Redação, no qual tenho meu aval também aqui no projeto. Então, a população fica atenta que a partir de quarta-feira esse projeto é de responsabilidade do Executivo. São essas minhas palavras, presidente.
Vereador Adilson.
Desde já, também gostaria, presidente, sou favorável também. E quem está ganhando é a população, é pai, mãe e as crianças, aonde vão sair a creche. Desde já, sou favorável. Obrigado, presidente.
Vereador Alex. Quero ressaltar aqui que eu sou presidente da comissão. E eu
uma das comissões que deu aparecer, na Comissão de Finanças e Orçamento, e na sua relatora Justiça e Redação. Quero antecipar também que eu sou favorável a esse projeto de tão grande importância. Mas eu já quero salientar a população aí que nós vamos fazer nossa parte aqui. Mas eu não quero ser aquela pessoa que joga gelo em cima de fogueira. Mas eu quero que a população daquela região não criar expectativa. Porque nós conversando com algumas pessoas que tratam de projetos técnicos no âmbito federal, quanto a esse projeto que veio do governo federal, uma creche dessa, para ser inaugurada, precisa de 30 funcionários. Ou mais. 30 ou mais funcionários. Então eu quero que a população não crie expectativa, porque eu acho que nessa gestão esse prefeito não vai inaugurar essa creche, vai deixar para o próximo. Porque ele hoje cedo acordou querendo cortar salário dos funcionários, porque não tem dinheiro, está com 54% de folha comprometida. Como que ele vai contratar 30 funcionários para fazer um concurso agora para tocar essa creche? Então eu acho difícil, mas eu vou fazer meu papel de vereador, vou fazer meu papel de cristão e orar. Orar para que o receita de atrasinho possa crescer e ele possa ter percentual para que ele possa contratar esses 30 funcionários.
Vereador Fábio.
Aproveitar e mandar um abraço para a Nádia, que está presente aqui. Sou favorável ao projeto. Eu acho que vai ajudar a demanda aí daquele conjunto e todos os arredores ali. Várias mães têm procurado a gente a respeito de vaga nas creches. E, se eu não me engano, tem um conselho, o qual cada criança que vai saindo é colocado outro no lugar. E até a semana passada mesmo, várias mães esteve procurando pela falta de vagas. Eu acho que, como o vereador Alex disse, não sabe se fica pronto esse mandato, mas que Deus abençoe que fique pronto, que possa estar ajudando as mães ali da Vila Frederico, da Vila Pavão, de todos os arredores ali. E o vereador Fábio é favorável a esse projeto.
Vereador Cláudio.
Mas, senhor presidente, de antemão também quero dizer que sou favorável ao projeto. Depois de tantas idas e vindas, voltou, foi de novo, voltou para casa de novo e me parece que agora está certo. Então, quero dizer que sou favorável e só deixo a dúvida do vereador Alex também no ar aí, que aonde nós vamos arrumar dinheiro. Nós não conseguimos manter o que nós temos. Mas vamos ter mais uma. E vamos deixar para o próximo prefeito que entrar aí esquentar a cabeça. O cara que se candidatar a prefeito dessa cidade, na situação que está hoje, deve estar com problema. Só se ele for louco. A situação que está nessa cidade hoje é só se o cara for louco se candidatar a prefeito aqui. Como eu disse, é difícil. Quem pegar, está morto. Deixar uma boa noite aí a todos. Que Deus ilumine. E está difícil.
Palavra do vereador Jorge Santos Pereira.
Olha, primeiro eu queria, presidente, que fosse enviado um ofício ao proprietário desse terreno, ao senhor João Ross, que durante todo esse ano, onde existiu todas essas dúvidas, um terreno aí de 3 mil metros, ele poderia ter feito aí 15 datas e ter feito o triplo do dinheiro que ele vai estar vendendo para a prefeitura, mas ele teve o bom senso de esperar toda a tramitação desse projeto, porque teve empresas que já estão ali na região construindo casas que quiseram comprar essa propriedade, mas ele manteve a sua palavra. Um cidadão que está desde o início nesse conjunto e ajudou a alavancar aquela região, o comerciante que ele é. Então, eu queria que enviasse um ofício parabenizando o João Rossi por entender da necessidade de ser feito ali essa creche. Nós sabemos que o município hoje, ele está numa situação delicada, complicada, onde falta muita mão de obra dentro do nosso município, onde o prefeito teria que convocar aí urgentemente um concurso público, mas nós sabemos que 54% de todo o recurso do município ele pode ser comprometido com folha de servidor. Mas no Tribunal de Contas, quando o prefeito ele chega em 48%, 49%, já dá lá um sinal de alerta, mostrando para que o administrador ele tenha todo um cuidado para ele não chegar nesse limite. Praticamente nós hoje ultrapassamos esse limite e fica aí essa dúvida. Nós estamos votando aqui esse projeto, nós sabemos o tamanho da demanda hoje, da procura de vaga na creche. Eu vou falar, porque eu quero que fique registrado isso aqui. É difícil fazer a creche. É fácil porque o governo vai mandar todo o recurso, a empresa que vai fazer a obra já é uma empresa que já vem licitada do governo federal para executar essa obra. É da mesma maneira ali do CLAS, onde a obra foi rápida, porque não teve envolvimento do nosso município. Então, eu fico feliz de estar votando esse projeto aqui. É claro que o presidente vai estar convocando uma reunião, já que o projeto é em regime de urgência. Eu quero parabenizar toda aquela região que vai estar recebendo esse benefício, um benefício que eu queria que já tivesse aí inaugurado. Outra cidade, eu até citei na semana passada, a Nova Santa Bárbara, Santa Cecília do Pavão, Açaí, eles já inauguraram essa obra. E ele até disse aqui que era 3 folhas desse prefeito. É 2 folhas o projeto. E como que você vai explicar para a sociedade que um projeto que ocupou 2 folhas de sulfite, ele levou 1 ano para que ele desse certo? E depois secretário vira a cara com a gente, prefeito também, porque não aceita que nós aqui falemos isso aqui na casa. É uma humilhação para nós vereadores, para a população, imaginar que um projeto que ocupou 2 páginas ele levou 1 ano para dar conta. E mais uma vez eu vou frisar aqui. Nenhum vereador tem culpa de nada. Nada. Simplesmente nós aqui queríamos que essa creche já tivesse sendo ocupada por 200 ou mais crianças. Como o vereador Fábio disse, o prefeito não é fácil de ser encontrado. Mas nós, é uma moleza. Se não é um, é outro. Então, eu quero dizer que todo projeto que vem para essa casa, se ela tiver uma situação de estar atendendo a população, nunca, nem o vereador aqui vai ser contra algum projeto que traga benefício para a sociedade. Louco do vereador de fazer isso. Agora, é mais louco de um prefeito querer, da sua incapacidade, transferir essa responsabilidade para a Câmara Municipal. O vereador não tem poder de construir nada,
de fazer nada. Ele tem a obrigação de votar nesses projetos aqui, desde o momento que ele venha de uma maneira que possa não trazer nenhum tipo de sanção para um prefeito ou para um vereador. Então, eu estou votando aqui, para mim é motivo de muito orgulho saber que eu estou atendendo aí com o meu voto uma região que vota sempre no nosso nome para que nós possamos ser vereador. Então, claro que serei favorável e queria que essa obra já tivesse aí o seu fim aí, como outros municípios já tiveram, presidente.
Em discussão. Não havendo discussão, essa presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, contrário, que se levante. Aprovado por 7-0. Falta o vereador Anuto Murari. Coloca em primeira discussão e votação o projeto de lei número 02 de 2015, de autoria da mesa executiva, que declara como órgão oficial de imprensa escrita do município de Jataizinho o jornal Folha de Jataizinho. Coloca em primeira votação. Discussão. Não havendo discussão, essa presidência coloca em votação. Vereadores, favorável, permaneçam como estão. Contrário, se manifestem. Aprovado por 7-0. Não havendo mais nada na ordem do dia. Passamos para as, então para o período final das explicações pessoais.
Alex. Você vai falar?
Bom, ninguém mais desejando fazer uso da palavra, eu agradeço a presença de todos e convido os ministros aqui para
presidente, pela ordem. Eu gostaria que você possa estar vendo com marca extraordinária.
Vai ser comunicado. Agradeço a presença dos ministros aqui presentes e convido para a próxima sessão de segunda-feira. No mais, obrigado pela presença aí, a vice-prefeita, a diretora do jornal, o Celso Biolado aí, presidente da vila, e mandar aí, Nádia, um beijo para você e que você venha segunda novamente. Tá bom?
Thank you.